DW. Jornal da Manhã.
Filipe Nussi pode estar cada vez mais perto da barra do tribunal no caso Dívidas Ocultas, mas jurista moçambicano defende que tudo não passa de perseguição da Privinvest.
A intenção da Privinvest sempre foi de manchar a boa imagem do Presidente da República de Moçambique.
Em Angola, chuvas destroem plantações e escassez de produtos já se faz sentir.
As chuvas mesmo, estragou tudo, não tiramos nada para poder guardar.
E na Etiópia, aumentam raptos com um pedido de resgate. Bom dia, eu sou a Cláudia Marques, conto consigo nos próximos 20 minutos. Filipe Nussi estará cada vez mais perto de ser levado à barra do tribunal, pelo menos no estrangeiro, no escândalo das dívidas ocultas. A Privinvest não esconde que está empenhada nesta causa e Manuel Chang não hesitou em apontar o nome do presidente de Moçambique como o responsável pela contratação das dívidas. Jurista ouvido pela DW entende que a ação da Privinvest não passa de perseguição contra Nussi, mas em Moçambique, será que o Ministério Público vai avançar com alguma ação contra o presidente em 2025? Nádia Issouf com os pormenores.
Depois da vitória do Estado moçambicano na ação contra a Privinvest no Tribunal de Londres, anunciada na última semana, o grupo naval libanês deixou evidente no seu comunicado que vai recorrer e também processar o presidente de Moçambique, Filipe Nussi. A decisão de hoje deixa expressamente em aberto as ações contra o presidente Nussi após o fim da imunidade como chefe de Estado. A Privinvest perseguirá essas ações de forma vigorosa quando ele deixar o cargo em janeiro, disse em comunicado a empresa. A DW África contactou a Privinvest, que se recusou a falar. Stuart Lesor, colaborador, remeteu-nos ao comunicado. Convidado a comentar os próximos passos da Privinvest, Tim Jones, conselheiro de políticas da ONG Debt Justice, sediada em Londres, desvaloriza o escudo de Nussi.
No meu entender, se a Privinvest quiser processá-lo no Reino Unido, ela pode. Ele não tem nenhuma imunidade no Reino Unido.
Em 2023, o juiz do caso das dívidas ocultas em Londres sublinhou, no entanto, que Nussi tem imunidade no Tribunal de Londres enquanto chefe de Estado. Em meados de janeiro de 2025, termina o seu mandato e as ameaças de processos poderão concretizar-se. Mas há quem relativize possíveis ações judiciais, como o jurista Elísio de Souza, ao afirmar que qualquer cidadão é livre de o fazer, mas argumenta.
Por aquilo que foi a ação do Estado moçambicano e do Presidente do Brasil, qualquer infração legal cometida. E mais do que isso, isso denota claramente que é a intenção da Previdência sempre foi de manchar a boa imagem do Presidente da República de Moçambique por ter levantado os processos que levantou e por ter, portanto, de algum modo, colaborado ou não ter impedido que o Estado fosse cobrar aquilo que é o seu de direito.
Para o jurista, visto como próximo ao partido no poder, a Frelimo, trata-se de uma vingança de má-fé e perseguição contra o atual presidente. Estrela Charles, economista, tem uma percepção semelhante à de Souza. Porém, desconfia que se trata de um processo que não tem pernas para andar.
A questão não é só do presidente Nussi, mas claro, a Privinvest está neste momento a atacar, digamos assim, entre aspas, o presidente Nussi, porque foi no mandato do presidente Nussi e ele que deu autorização para poder iniciar com o processo em Londres. Mas a Privinvest não está a atacar o problema, porque o problema não está só com o presidente Nussi, o problema está em todo o processo. Há todas as evidências possíveis que mostram realmente que houve suborno.
Num outro processo ligado às dívidas ocultas nos Estados Unidos, quando foi julgado Manuel Chang, ex-ministro das Finanças de Moçambique, o nome de Filipe Nussi foi chamado ao barulho. De acordo com Shopstick, Nussi autorizou a contração das dívidas odiosas. O tribunal aumentou assim a lista de conspiradores, passando a incluir Nussi. Os indícios todos poderiam levar a sociedade civil moçambicana também a processar Nussi após o fim do seu mandato. Charles responde.
É do interesse, sim, de Moçambique que todos envolvidos neste processo das dívidas ocultas sejam responsabilizados. E o presidente Nussi está lá dentro do processo das dívidas ocultas como alguém que recebeu o suborno. Não só o presidente Nussi, mas também o Partido Frelimo e também outros intervenientes e membros do governo que receberam.
Também o Ministério Público Moçambicano tem matéria de sobra para iniciar uma investigação contra Nussi em 2025. Mas os cidadãos podem contar com uma iniciativa deste órgão? José Manteigas, membro da RENAMO, maior partido da oposição em Moçambique.
Que o Presidente da República pôs em causa os superiores interesses do Estado, a PGR não tem outra saída senão desempenhar o seu papel. A PGR não tem que avaliar se deve ou não deve. Segundo os fatos, segundo as evidências que consubstanciam a esse ilícito criminal, a PGR agiu nos termos da lei.
Nadia Sufo, DW, Voz da Alemanha.
E esta manhã, no Espaço do Ouvinte, perguntamos se acredita que Filipe Nyusi poderá ter de responder na justiça no âmbito das dívidas ocultas. Raul Cossa diz que, após a imunidade, Filipe Nyusi deve responder e falar sobre o que sabe ou o que viveu nesse processo. Quem não deve, não teme. Mais à frente traremos mais comentários. Até lá, participe no nosso Facebook.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
E ainda sobre as dívidas ocultas, o antigo ministro das Finanças, Manuel Chang, recusou-se a prestar declarações durante o seu julgamento nos Estados Unidos, segundo avança o jornal O País. O órgão cita o pesquisador moçambicano Borges Nhamir, que acompanha as audiências nos Estados Unidos. Detido em Nova Iorque desde julho de 2023, Chang é acusado de conspiração de fraude e envolvimento num esquema de lavagem de dinheiro, enfrentando até 30 anos na prisão se for condenado, sendo também visado em outros processos ligados ao escândalo das dívidas ocultas. Em Moçambique, a coligação Aliança Democrática, CAD, realiza hoje dois protestos contra a sua exclusão das eleições gerais de outubro, simbolizando o que consideram ser o funeral da justiça. O primeiro protesto está programado para as 12 horas locais e a CAD apela aos participantes para pintarem as mãos de preto e estenderem ao alto onde quer que estejam, enquanto mais tarde, às 20 horas, está prevista a concentração numa praça local onde serão acesas velas. E face à realização das eleições gerais, o presidente de Moçambique, Filipe Nyusi, apresenta hoje na Assembleia da República pela última vez a informação anual sobre a situação geral da nação. Na Guiné-Bissau, o PAIGC considera que o Ministério Público está a ser manipulado a favor do regime de Umaro Sissoko Embaló. O partido reagiu assim a um edital publicado pelo Ministério Público, no qual dá ao líder do PAIGC, Domingos Simões Pereira, 15 dias para se apresentar à Justiça para responder no âmbito de um processo-crime. Sobre este assunto, a DW conversou com o jurista guineense Vítor Fernandes, que diz que o procedimento do Ministério Público é ilegal.
Para que se faça presente, deve ser requerido o levantamento de imunidade através da Assembleia Nacional Popular. E só depois de ter levantado é que ela pode comparecer. E tem que, pronto, quando vamos pedir o levantamento, primeiro temos que ter um crime com processo fumado. Portanto, este processo, pelo que eu saiba, que sabemos bem, que toca diretamente com o Domingos Simões Pereira. O processo já foi julgado e foi arquivado.
E em Angola, o governo não revela os custos da nova divisão político-administrativa do país, que compreende a criação de mais três províncias, argumentando tratar-se de um processo gradual e permanente de gestão do território.
DW África. Deutsche Welle.
Continuando por Angola, aumentam as reclamações sobre a escassez de produtos em muitas províncias. Em Malanje, por exemplo, camponeses relatam que fortes chuvas na segunda época do cultivo inundaram campos, tendo grande parte das plantações ficado destruídas. Os consumidores, por sua vez, já sentem as consequências com o preço da cebola e do feijão a disparar nos mercados. A reportagem com o correspondente Nelson Camuto.
Em Malanje, mais de 100 mil camponeses filiados em cooperativas e outros individuais estão devastados com as perdas das suas produções na sequência das chuvas que assolaram o país na segunda época de cultivo. O Gabinete Provincial da Agricultura de Malanje estimam que tenham sido perdidas 30 a 40% das culturas, principalmente de arroz, soja, feijão e milho. A DW, camponeses do município de Cacuzo, local com o maior investimento agrário da província, dizem que o momento é de muito desespero.
O produto que estragou na lava, mas mandioca também deu mal. Não saiu assim normalmente. Como a chuva foi demais, esse ano vamos trabalhar. Porque desabou todo, que era assim, que é terra, está em lodo. Fez aquilo todo, queimou. Ninguém tirou mesmo, ninguém recolheu nada.
Não saiu mesmo mal.
Tem chuvas mesmo, estragou tudo, não tiramos nada para poder guardar.
Os mercados e pontos de venda de produtos do campo não tardaram a reagir. Em muitas províncias do país, escasseiam os alimentos que provêm do campo. Aqui nas terras da Palanca Negra Gigante, encontramos a vendedora Guiomar Luiz, de 53 anos. Guiomar vende no mercado municipal do bairro da Catepa, periferia de Malanje. E tal como outras mães, diz-se aflita com a fraca oferta de produtos.
As langas que se despejaram aqui dentro de Luanda, onde nós conseguíamos comprar pelo menos o saco a 25 mil, a 16, a 15. Agora o saco de cebola está a 50 mil, 65. Não estamos a conseguir fazer nada.
Pois é, mas que conseguiram um bocado, está mesmo cairo. O quilo de feijão está a 2 mil. Banheira de bombô está 6, 7 mil, 10 mil. Se o governo não nos apoia, o povo vai morrer.
Para além dos preços, as vendedoras têm ainda que enfrentar a concorrência desleal das comerciantes provenientes do Congo Democrático, diz em entrevista à DW Carlos Chipopa, diretor do Gabinete Provincial da Agricultura em Malanje, confirma o cenário.
A procura é tanta, há muita fome, que toda a gente está à procura do que comer, do que comprar. Mas o que se precisa fazer é, obviamente, haver algum incremento em termos de fatores de produção.
Carlos Chipopa acrescenta que as dificuldades são maiores noutros pontos dos 14 municípios, onde as vias de acesso são um drama. Segundo ele, o problema deverá ser minimizado com a introdução do seguro agrícola e incentivos bancários.
Continuamos a clamar pelos seguros, por um lado, e também, por outro lado, a cutilância da banca. Essa cutilância tem a ver com sensibilidade com o setor. Isso, por si só, vai trazer uma mais-valia no fornecimento de fatores de produção ao setor familiar, além, obviamente, daquilo que o Ministério da Agricultura vem fazendo.
De Malanje para a DW, Nelson Camuto.
DW. A sua voz da Alemanha.
Casos de rapto com pedidos de resgate estão a aumentar na Etiópia. A prática verifica-se sobretudo na região de Oromia, mas estende-se também a Amhara e Tigray. No mês passado, 3 autocarros com mais de 160 estudantes universitários viajava para Addis Abeba para as férias de verão quando foram interceptados por homens armados na província de Oromia. Os estudantes foram raptados e levados para uma área remota onde, acredita-se, opera o Exército de Libertação Oromo. 2 dias depois, as famílias dos estudantes foram contactadas para pedir resgate. Recebi uma chamada da minha irmã depois de não ter tido notícias dela durante 2 dias. O telefonema foi interrompido, mas os raptores telefonaram-me mais tarde, exigindo 5.700 euros pela sua libertação. Uma semana depois do incidente, Hailu Hadugna, porta-voz do Estado Regional de Oromia, anunciou que estudantes estavam a ser libertados através de uma operação governamental coordenada com moradores locais. Conseguimos libertar 160 estudantes e ainda estamos a trabalhar para libertar os restantes 7. No entanto, as famílias dos estudantes raptados mostram-se confusos e contestam. Não vimos nada que suporte a declaração do governo. Onde estão, afinal, os estudantes libertados, incluindo a minha irmã? Embora estudantes sejam alvos frequentes, trabalhadores de vários setores, incluindo fábricas de cimento, bem como funcionários públicos e agricultores, também foram raptados e feitos reféns. Em grande parte dos casos, grupos armados são acusados de realizar os raptos, enquanto alguns têm como principal objetivo o ganho financeiro, outros podem estar a seguir uma agenda política. Seja como for, a tendência é preocupante na Etiópia, com organizações locais e internacionais de defesa dos direitos humanos a apelarem ao governo que garanta a ordem e proteja os civis. À medida que o país se recupera do conflito na região de Tigray, que terminou em 2022, e luta contra um conflito civil, muitos etíopes questionam a capacidade do governo do primeiro-ministro Abiy Ahmed de lidar com a crise de segurança.
DW Notícias.
Na Nigéria, um tribunal ordenou a prisão preventiva de 632 manifestantes acusados de destruírem bens públicos durante os protestos contra o elevado custo de vida e que causaram a morte de pelo menos 21 pessoas. Partidos da oposição e organizações da sociedade civil da Guiné-Conakry apelaram à população para transformarem a capital na próxima segunda-feira numa cidade morta em forma de protesto. O coletivo Forças Vivas da Guiné acusa a junta militar de querer perpetuar-se no poder e também de violações dos direitos humanos e de restrições à liberdade de expressão. O Hamas anunciou esta terça-feira que o seu chefe em Gaza, Yahya Sinwar, foi designado novo líder político do movimento islamita palestiniano, uma semana após a morte em Teherão do seu antecessor. Entretanto, Israel não tardou a reagir ao anúncio. Na noite de ontem, o ministro dos Negócios Estrangeiros israelita afirmou que Sinwar deve ser eliminado rapidamente. E no Bangladesh, o presidente do país nomeou Muhammad Yunus, líder do governo interino, após o nome ter sido proposto pelos líderes dos protestos antigovernamentais. O economista, reconhecido em 2006 como o Prémio Nobel da Paz, vai liderar o executivo após a demissão e fuga para a Índia da ex-primeira-ministra Sheikh Hasina. Mais de 2.200 pessoas foram detidas na Venezuela em protestos pós-eleições presidenciais, disse o presidente Nicolás Maduro, cuja reeleição é contestada pela oposição. O presidente acusou ainda os detidos de atacarem e assassinarem pessoas e de queimarem hospitais, escolas, liceus e universidades.
DW, Espaço do Ouvinte.
E hoje perguntamos se acredita que o presidente Filipe Nyusi poderá ter de responder na justiça no âmbito das dívidas ocultas. Patrício Mudiaki diz que Nyusi está totalmente envolvido neste caso. Se ele era o ministro da Defesa na altura e que tantos réus citaram, então deve lá estar e acredito que é culpado. Já Lafobaldé diz que se for responder em Moçambique não terá pernas para andar, pois nesta novela ainda vai correr muita tinta. Sérgio Adelino também deixou a sua opinião e diz: quem não deve, não teme. Kelvin Jorge diz que a Frelimo, o partido no poder, sequestrou o Estado. Será difícil o presidente Filipe Nyusi ser julgado pela justiça moçambicana. Noana Langa diz que o povo moçambicano merece esclarecimentos sobre os contornos das dívidas ocultas que empobreceu o país. E fica por aqui o Jornal da Manhã desta quarta-feira. Pode continuar a acompanhar toda a atualidade no nosso site nw.com/português. Bom dia, boa quarta-feira.